Carol, se eu começasse logo largando no teu colo essa pergunta absurdamente ampla, perguntando para ti se tecnologia é maldição ou salvação, e depois que tu falasse um monte de coisa para a gente encerrasse ou repetisse a pergunta, tu teria a mesma resposta. Seria a mesma coisa. Tu não vai. Eu imagino qual seja a tua resposta, enfim, né? Mas ela. Ou tu vai ter alguns poréns. Teremos alguns poréns aí. Tipo, sei lá.
Tudo tem porém. Eu sou advogada de formação, então para mim tudo tem porém, e assim, né? Os detalhes fazem a diferença de tudo. Mas eu acho que no, essa resposta é uma resposta que para mim não muda. Não muda do que a gente vai começar a falar e do que a gente vai terminar a falar. Eu tenho uma crença muito forte. Bom, que nessa questão de se a tecnologia é uma maldição ou uma salvação. E aí, primeiro, eu tenho que vir da minha origem, quer dizer, eu sou investidora em tecnologia. Se eu falar que isso é uma maldição, a gente temos uma questão aqui, né? Eu tenho que ser naturalmente otimista e tenho que achar que sim, isso é uma salvação. Mas não só eu acho que é uma salvação e vejo fatos comprovando que é uma salvação, como eu acredito que o ser humano, que é a principal ferramenta, aqui no meio disso tudo, é o que vai provocar essa salvação. Eu também acredito que o ser humano, e aí é outro detalhe da história, né? Tecnologia é fácil falar, o problema é falar de ser humano. E eu ainda assim, com relação a ser humano, eu acredito que o ser humano é bom e que quer o melhor para a humanidade, que quer trazer abundância, de maneira geral, e que quer resolver os problemas que a gente tem hoje na sociedade. Eu tenho essa crença pessoal.
A gente tá gravando uma entrevista no dia 1º de fevereiro, numa quinta-feira de 2024. Ontem, no Senado, não exatamente no Senado americano, mas enfim, uns dos principais CPFs de tecnologia do mundo, o Mark Zuckerberg enfrentou uma conversa bem pesada para ele, né? E ele é um ser humano que toca tecnologia, ele toca a nossa vida, o Mark Zuckerberg está na nossa vida diariamente. Quando a gente acompanha as frases, enfim, dificilmente alguém acompanhou, né, inteiramente tudo o que aconteceu lá, né? Agora, cortes chegaram na gente. E ali a tecnologia não é tratada exatamente como uma salvação, né? Ali a gente pega as coisas ruins, né? Então, deixa eu mudar a pergunta,
Mas
apoiada
que é o
em cima.
papel deles, porque tem coisas ruins.
Exatamente,
Vamos lá,
exatamente.
tecnologia, nada nesta vida é 100% bom ou 100% ruim. Tudo depende da forma como a gente usa. E o que eu acredito é que a forma como a gente vai usar ou está usando a tecnologia tende a ser, sim, uma salvação. E aí são inúmeras comparações, são inúmeros exemplos que a gente pode dar, né? E, assim, a inovação, ela é uma ferramenta de progresso inigualável, inigualável, e a gente tem aqueles ciclos de inovação do Joseph Schumpeter, que ele fala sobre esses ciclos, né? E ele vai falando, é um economista, ele tem uma teoria que é a teoria da destruição criativa, e ela vai apontando que, assim, um novo negócio surge à medida em que o outro negócio, ele morre. E a gente tem uma nova onda dentro desse negócio, essa onda de inovação. E à medida em que os mercados vão sendo transformados, vão sendo mexidos, modificados, essas indústrias vão ter um efeito maior na economia. Por exemplo, né? No século XIX, a nossa logística, a logística do mundo, dependia das linhas ferroviárias, né? Quando isso acabou, mudou toda a demografia urbana. Tudo foi alterado porque essa tecnologia foi disruptada, entre aspas, e ela foi modificada. E a gente começou a olhar a logística de uma outra maneira, de outras coisas que a gente poderia fazer. Tem um livro que eu acho que é muito interessante, que é aquele que se chama Guns, Germs and Steel, Armas, Germes e Aço, vamos lá, que é do Jared Diamond. Ele fala como é que a parte geográfica e a parte ambiental, ele afetou o crescimento de determinadas civilizações, e como esses fatores foram muito mais relevantes do que a superioridade intelectual de cada uma das civilizações que existiam. E a distribuição de poder, ela acabou acontecendo muito mais por fatores externos do que pela inteligência dessas pessoas. Eu acho que, fazendo um paralelo com o que a gente vê de ciclo de inovação, de maneira geral, eu acho que esses ciclos de inovação, eles não acontecem de uma forma controlada. Eles acontecem e dependem de fatores externos para se desenvolver. A gente já passou por vários deles e cada vez esses ciclos são mais curtos. Então, a gente está no que a gente chama de uma sexta onda de inovação, que é a onda da inteligência artificial, que é a onda dos robôs, que é a onda de clean tech, de sustentabilidade, etc. É, mas a gente passou por várias ondas que foram muito mais demoradas, que demoravam, sei lá, 60 anos, 80 anos, e hoje a gente está, assim, a proposta, entre aspas, né, na teoria, é que demore 10, 15, 20 anos. E a gente sempre teve esse nervosismo, essa ansiedade com relação à tecnologia e inovação, né, porque ela mostra um rompimento profundo, fogo, quando o fogo apareceu. Imagina que não foi o fogo aparecer para a humanidade. E a gente vai falar, bom, o fogo não dá para usar porque o fogo é um perigo. É um perigo, mas sem o fogo você não desenvolve a humanidade. Então você precisa do fogo. O fogo, em termos de tecnologia, assim, se fazendo um paralelo com tecnologia, foi tão importante, para a humanidade como é a tecnologia. E o fogo a gente não deixou de usar, e a gente não viu o fogo como uma maldição. A gente pode ver o fogo como uma maldição quando ele é mal usado, mas ele é uma salvação, porque ele transformou a humanidade e nos fez chegar até onde a gente está.
Deixa eu pegar esse gancho que tu faz sobre de confiar nas pessoas que tocam, né? É que parece que a gente está falando de um grupo seleto e, na real, são milhões de pessoas criando tecnologia, usando a tecnologia como criação, vindo da inovação, enfim, né? Partindo dela para isso, né? Tem uma pegada muito legal e interessante no teu trabalho de tentar dar um equilíbrio maior. Né, colocar mais a mulher como protagonista nesse novo ambiente, né? Novo ambiente não, nesse ambiente tecnológico, digamos assim, né? Esse programa está linkado à Tecnopuc, que vai para o SXSW. Eu já fui umas 5, 6 vezes lá e sempre tem palestra de como a mulher pode entrar mais no mundo tech, né? Como é que faz? Empresas que conseguiram fazer isso e por que que deu certo? Como é que elas se movimentaram, né? A gente viu gente grande, pensadora, agora apavorada com inteligência artificial. Né? A inteligência artificial em si, ela ainda é uma mão muito mais masculina do que feminina? Ela ainda, ou tem, ou ela já é um primeiro momento que a mulher consegue mais espaço, né? Enfim, e aí eu tô falando macro de inteligência artificial. Tu consegue ver uma mão feminina mais nessas criações, ou ainda há uma defasagem, que não tá indo no ritmo desejado? Enfim, como é que tu enxerga a mão feminina nesse novo processo, né, que é nessa nova onda de inteligência que a gente está dando o nome de inteligência artificial.
Eu acho que é como em qualquer processo, na participação da diversidade de maneira geral, não só feminina, mas a diversidade de gênero, de raça, de pensamento, de background, é muito pequena. E a gente tem uma comprovação enorme, e aí a gente não está falando só de papéis técnicos, mas na prática, de que várias cabeças pensando a respeito de uma mesma solução trazem uma solução melhor. Só que a gente não consegue hoje ter o mesmo nível demográfico, por exemplo, brasileiro, na área de tecnologia, como nos Estados Unidos, você também não vai conseguir, em lugar nenhum você consegue hoje. Então, essas oportunidades, à medida que elas estão sendo criadas para a diversidade, para mulheres, para gêneros diferentes, não só para mulheres, mas para diferentes gêneros, diferentes raças, diferentes backgrounds, elas vão começando a melhorar. Mas, assim, a solução deste problema passa por uma solução de cunho social, que é muito mais íntima, quer dizer, no caso da mulher, é um patriarcado estabelecido há séculos, milênios, que não é fácil com o qual, assim, é difícil lutar contra ele e é difícil lutar com o aparato que esse patriarcado tem, né? Então, com relação à mulher, com relação a raças, os pretos têm um problema gigante social que a gente tem que resolver. O acesso dessas pessoas na área de tecnologia é micro. É micro. Como é que a gente não está tendo essas pessoas aí? Mas é micro em tecnologia, é micro em medicina, é micro em tudo. Então, é um problema generalizado, é um problema social que se reflete também na tecnologia. Então, a inteligência artificial, ela reflete o que é a humanidade. Esse é é um dos grandes perigos que a gente tem, né? Quando eu falo que a tecnologia é salvação, eu não falo a tecnologia é salvação e 100% boa. A tecnologia tem enormes desafios, mas ela tem hoje. Como eu trabalho muito com startup, né? E eu vejo assim, é muito mais fácil para uma startup começar um produto assim com privacidade by default, né? Que começar já na privacidade, que já começar com um contexto livre de vieses, é muito mais fácil para startup fazer isso do que uma empresa maior. As sete maravilhosas, né? As Magnificent Seven, que a gente chama, que são as maiores empresas hoje, de tecnologia do mundo, elas têm um problema muito maior porque elas têm legado. Tudo que traz legado traz viés, tudo que traz legado traz problema de tecnologia, traz problema de integração, não tem jeito, é inevitável. Por isso a startup ela acaba agindo muito mais rápido. Por isso a startup está dentro desse mundo de tecnologia é tão importante, porque a gente provoca, né? As startups provocam essas corporates. Tem um livro antigo, eu não sei se eu tenho ele por aqui, mas, sim, tem Barbarians at the Gate, que é The Fall of R.J.R. Nabisco. Esse é um livro de uma época de M&A clássico, assim, que fala assim dos bárbaros que estão assim na tua porta para invadir. E eu acho que as startups são muito isso, sabe? São esses barbarians at the gate. Eles estão na porta para invadir, provocar as corporates para que elas sejam, inclusive, mais responsáveis, sustentáveis e diversas.
O teu dia a dia linkado à tecnologia, né, é procurar grandes ideias, empresas. Eu vi um corte muito legal teu, que de vez em quando você chega em grandes pessoas, né, que não tem nenhum PowerPoint ainda desenhado da ideia delas e vocês estão ali, né, em cima, já ajudando a criar, enfim, né. Qual é o desafio diário, Carol? Qual é o desafio diário? Assim, qual é a busca? Onde é que você consegue enxergar? É um olho brilhando? É uma ideia já que pode salvar algo? É alguma ideia que pode, na real, melhorar algo? É uma coisa que tu vai procurar, uma coisa que vai revolucionar? Qual é o olhar diário, né, de vocês que vão lá ajudar com grana uma ideia que vai crescer e que certamente vai ajudar o mundo? Enfim. Mas o pensamento sempre é macro. Não, essa empresa vai resolver esse pequeno probleminha aqui, e para mim isso é ótimo. Quando tu acorda assim, tu vai em busca de o quê quando tu olha para uma startup?
Sempre são pessoas. E eu acho que o que toca muito, assim, que dentro da minha experiência faz a grande diferença, primeiro, é a vontade que essa pessoa tem de resolver o problema. Qualquer problema que seja, do maior ou menor, ela tem vontade de resolver e ela vai resolver. Ela tem a resiliência, ela tem a capacidade de execução e ela vai resolver. Porque não dá para a gente encontrar, ou não é nem investir, mas não dá para a gente colocar pessoas dentro de um ecossistema que são bem intencionadas, mas que, na verdade, na hora do vamos ver, elas não conseguem fazer, elas não querem fazer. Elas falam, não, é bacana, tá interessante, eu posso te ajudar a fazer. Eu tenho uma ótima ideia. A galera que tem uma ótima ideia e que quer ajudar a fazer é super bem-vinda no ecossistema. Elas não transformam o ecossistema. O ecossistema trabalha, transforma quem trabalha duro, quem está lá no dia a dia, quem toca ali, que encontra todas as dificuldades e quer resolver aquele problema. Então, a pessoa que é meio apaixonada pelo problema, já tem alguma experiência e tem essa característica de resiliência, capacidade de execução, sabe, sem aquela ingenuidade. De achar que, ah, em 5 anos eu vou ser um superstar, eu vou ganhar 100 milhões de dólares, assim, a minha empresa vai ser vendida para um bilhapismo, né, por exemplo, que a gente vendeu há pouco tempo. Quando a Daniela, quando o Ricardo, quando eles montaram esse projeto, eles não tinham a ideia de que, ah, eu vou montar uma empresa de 1 bilhão de dólares e vou. Eles queriam montar uma empresa muito ferrada, que resolvesse um problema, que era um problema de legado, né, porque era uma questão de cloud, era uma questão de servidor em cloud, e servidor. O domínio que era on-premises e em cloud, que eles resolveram fazer em cloud. E foi um salto de fé, porque naquela época não era uma tecnologia óbvia. Mas vai dar certo colocar isso na nuvem? Ah, esse negócio de colocar na nuvem, que segurança vai ter? Será que a empresa vai querer? Vai ter legislação que vai falar que a nuvem tem que estar no Brasil, o servidor não pode estar fora? Eles tiveram todos esses riscos, mas eles olharam para aquilo e falaram, mas a gente não tem sentido manter esses servidores on-premises. É isso, ponto, acabou, não tem sentido, vamos resolver esse problema. E eles embarcaram nessa jornada de vamos resolver esse problema, colocando assim a carne, o sangue ali dentro, entendeu? Muito mais do que as horas de trabalho. Falando, eu acredito nisso, a gente vai resolver e a gente vai acabar sendo uma das
Consegue ver
empresas.
isso, Carol, numa reunião de Zoom? Consegue
Não,
ver no outro lado?
não, claro que não. Isso daí não dá para ver assim. Isso daí é uma consistência de execução. Por isso que o processo que a Antler faz é muito diferente dos outros processos de venture capitalists que eu vejo. Você faz uma, duas, três reuniões com um grupo, você vê o PowerPoint, você conversa. O PowerPoint, o pitch, é um chamariz. É você entender, putz, tem um negócio aqui que é interessante. Primeiro, porque também não adianta ser um problema muito pequeno, porque o problema que resolve, assim, um problema muito pequeno, que atinge um mercado, não é um problema pequeno, o problema pode ser pequeno ou grande, mas que atinja um mercado pequeno não vai dar resultado para um fundo de VC. Você precisa estar dentro de um mercado grande. Você pode resolver um problema pequeno, mas dentro do mercado grande, gente que vai pagar dinheiro. Porque senão não funciona para venture capital. Tem muitos fundos que têm outra vibe, que é uma vibe de sustentabilidade, que tem outros fatores, mas fundos de venture capital, em geral, eles querem retornar o dinheiro ao acionista. E mais, para você retornar o dinheiro ao acionista, e mais, você tem que investir em pessoas que olhem para problemas dentro de grandes mercados, certo? Então, primeira coisa. Então, assim, o pitch ele chama assim, putz, é um problema, está num grande mercado, essa galera é uma galera que parece boa, vale a pena trazer, vamos conversar. O que que a Antler faz? Traz para um programa, passa 10 semanas do lado desse time e vê a capacidade de execução e a evolução semana a semana dentro de um processo de mentorias. Então, a gente consegue ter dentro desse método uma avaliação de como é que essas pessoas estão se desenvolvendo, qual é o processo de validação, como é que elas estão pensando, o que elas querem fazer. Ajuda. É 100%? Nunca é 100%. Você nunca vai conhecer uma pessoa 100%. Você tem aquele feeling de que, putz, parece que essa pessoa ela vai querer fazer esse negócio dar certo. Mas é difícil você. Tudo é uma aposta, né, de que essa pessoa vai fazer. Porque essa pessoa pode resolver no mês seguinte falar: vou virar um monge no Tibete, não quero mais ficar aqui. E aí o que que você tem que ter? Você tem que ter um fundo ou investidores que te tragam uma governança e falam: tudo bem, você vai para o Tibete, vamos lá, eu vou te conseguir um outro cofundador aqui dentro, vamos montar e vamos seguir. Se você quer seguir aqui, fundadora, a gente te ajuda a fazer isso. E no mundo, são pouquíssimos os venture capitalists, os investidores que conseguem fazer isso. A gente na Antler consegue, porque a gente tem um pool de co-founders, de pessoas que estão interessadas em fazer a mesma coisa. E aí tem todo um matching que realmente tem que acontecer e independe da gente, são os fatores externos.
Vou trazer uma pergunta absolutamente ignorante. Peço
Pois não.
paciência contigo, tá? Quer dizer, comigo. Vai entender por que ela é ignorante, tá? Bate um pouquinho mal em mim, nascido em 1979, essa ideia de criar uma empresa. E até quando tu falou isso aí, tu falou com um tom crítico, tá? Não que seja uma crítica sempre. Eu entendi como tu falou. Para ser vendida. Quando a gente conhece aqueles velhinhos e velhinhas que criaram empresas que têm 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, eu acho que nunca passou na cabeça deles. Eu sei que isso não existia no mercado, eu sei que é uma coisa recente, enfim, mas não batia neles a vontade de vender. Batia neles a vontade de fazer um calçado muito confortável. Batia neles uma vontade de fazer. Eu acho que agora eu vou lançar uma área que eu vou errar, mas tudo bem, eu vou citar e tu me corrige. De um chip muito legal, certo? Eu tô errado de ter esse sentimento? Tipo assim, como assim ser vendido? Tu tá criando uma... Não, tu não quer resolver, tu não quer? Como é que apareceu essa frase no meio da reunião? Eu quero ser vendido, para ser vendido. Enfim, foi ignorante a pergunta, né?
Não, imagina, não existe. Primeiro que não existe esse negócio de pergunta ignorante. Pergunta é sempre muito bacana, muito boa. Até porque faz a gente pensar, e até pensar no que eu mesma falei. Nenhuma empresa é criada para uma coisa ou outra. Sabe que quando eu comecei a fazer venture, eu lembro que tinha um slide obrigatório em todos os comitês. Como é que vocês vão sair dessa empresa? E aí a gente tinha que fazer aqueles cenários de futurologia, de, eu acho que, sei lá, a UOL vai comprar. Nossa, eu lembro de várias vezes assim, a UOL comprou várias empresas já que eu achava que eu fosse investir, que eu ia investir, a UOL ia comprar. A Microsoft vai ter interesse. Ou, sei lá, tipo, vai ser uma corporate aqui no Brasil. Isso tudo é uma grande bobagem. E a gente fazia toda a estrutura pensando, não, vamos fazer essa estrutura desse jeito, porque vai ser uma empresa americana que vai comprar essa. A gente não sabe. Vamos lá, Guns, Germs and Steel, outra vez, aquele livro que eu falei. Cara, é muito fora do nosso controle. São fatores aleatórios, a gente não sabe. Nenhuma empresa, assim, quando as pessoas criam, eu crio porque eu quero vender. Tem founder que tem essa cabeça já e fala: eu quero ficar 10 anos aqui, eu quero sair, quero vender, quero fazer outra coisa. Tem founders que são seriais. Eu sou conselheira de uma empresa no Rio Grande do Sul, que tenho o maior orgulho, é uma empresa de uma família, que é a Randon, eu sou conselheira da Randon Corp. O que foi construído pelo seu Raul? E é construído, é mantido e construído, é um legado de toda aquela família. É uma situação, assim, é incrível. E foi construído para ser a melhor empresa, dentro do que eles, da indústria deles. Isso implica em eles não fazerem outras empresas para quererem vender? Quer dizer, agora, por exemplo, que eles estão trabalhando com o Nióbio, junto com o pessoal, junto com o pessoal das pesquisas aí todas. e outras empresas do Sul também. Isso implica que eles não quererem criar empresas ali e venderem e eventualmente monetizarem, porque eles não querem tocar aquilo, porque eles descobriram uma substância que é muito boa para autopeças, para tintura, para tinta de autopeças, mas que além disso também é muito boa para proteção solar. Só que eles não vão querer tocar esse negócio de proteção solar. Implica eles terem essa patente e eventualmente quererem fazer outra coisa? Não. Então, assim, a vida de uma empresa é múltipla e ela vai acontecendo de diferentes maneiras. Startups, em geral, elas têm esse termo porque de, entre aspas, venda ou de uma saída, porque como você tem investidores dentro dessa startup, você tem que dar oportunidade para esses investidores saírem. Um fundo de venture capital não pode passar a vida ali dentro. A Randon tem grandes investidores, mas está no mercado de capital aberto desde 73, se não estou enganado. Foi uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil. Ali ela consegue o financiamento dela, mas a gente está falando de outros financiamentos. O financiamento de uma startup, ele tem que considerar, sim, como é que você vai fazer essa saída. Você precisa fazer cenário de saída obrigatório? Isso tudo é buchitagem, bobagem, isso não vai acontecer de fato. Mas você tem que ter uma ideia, putz, eu acho que é uma empresa que vai atingir um determinado tamanho de mercado e a gente vai conseguir ou uma saída de capital aberto, que assim, é raríssimo acontecer, raríssimo em geral uma aquisição, 99% dos casos é uma aquisição, ou eventualmente até uma compra, porque um private equity quer investir e quer transformar essa empresa maior, que para a gente também serve como uma aquisição, mas vai ter uma saída para o investidor. O fundador ou a fundadora não necessariamente precisa sair. Várias vendas que eu já fiz, os fundadores ficaram na empresa e continuam na empresa, fiz uma delas, tocando a empresa e foi comprada pela Visa. É claro que tem um non-compete de alguns anos, etc., mas existem vários fundadores que são tão apaixonados pelo que eles fazem, que eles querem é mais capital para fazer mais, melhor ainda, o que eles estão fazendo. É indiferente, cada empresa tem o seu caminho.
Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá, a profissão, pelo menos é, né, para ter um brilho no olhar, né, para ter aquele. E são alguns momentos, assim, que são muito satisfatórios para a gente, né, qualquer tipo de trabalho, eu digo, né. O teu, que é observar o mundo, ver empresas legais, vamos trazer um grupo de pessoas que tenha dinheiro para a gente fazer com que isso aqui ande mais rápido, ande melhor e realmente resolva aquilo que ela quer resolver. Qual é o aquele momento assim que tu suspira, Carol, o que que tem que acontecer assim para aquele teu dia tu chegar assim, cara, eu vou abrir hoje aquela garrafa especial de vinho porque hoje rolou o porquê que eu tô no mundo e por que que eu tô fazendo isso. O que que exatamente tem que acontecer para ter no meio dessa tua entrega de trabalho assim que tá linkado completamente com tecnologia, esse brilho no olhar?
Olha, é difícil dizer, viu? Porque todo dia eu tenho vontade de chegar em casa e falar: Nossa, como foi foda o meu dia hoje.
Se abrir um vinho por dia, vai ser um problema. Vai ser um
Não dá, não dá.
problema.
São raros os momentos que eu venho para casa e falo: Putz, está difícil, está complicado, não está rolando, tal. Quando isso acontece, é muito mais por uma questão assim burocrática, por uma questão de um produto ou de um serviço ainda não ter atingido o potencial que ele deveria atingir. Frustrações como estas acontecem. Frustração de, por exemplo, você sabe que tem uma empresa que está precisando de um novo round de capital e que ela não está conseguindo chegar nos investidores certos, ou os investidores certos ainda não acreditam ou não veem o que você está vendo. Que não quer dizer que você está certo, mas quando tem uma diferença de visão entre investidores e morre uma empresa no caminho, é o que me frustra. Mas, em geral, 99% do meu tempo, assim, são os dias que eu chego em casa e falo, nossa, foi demais. Ou foi demais porque a validação está dando certo, ou estamos indo no caminho legal, ou porque a validação não deu certo e a
Mas tem
gente
um clímax nessa
está esperando.
felicidade, né, que acontece 99%. A minha pergunta é muito mais, tem um clímax para descobrir qual é assim o topo do Everest, né, para esse tipo de.
Para investidor, o topo do Everest é você fazer uma belíssima venda e você poder retornar dinheiro para as pessoas que acreditaram na sua visão,
Lindo.
e acreditaram em você. Isso sem sombra de dúvida. Então, quando você faz uma belíssima venda, é ali que é o champanhe, tá? Ali é o champanhe. Mas o vinho ou o dia a dia de você trocar as alegrias são enormes. O ganho é muito mais do que esse reconhecimento de que você fez um bom trabalho em termos de investimento. O reconhecimento de que você fez um bom trabalho é o reconhecimento de ecossistema. É eu estar aqui falando com você. A gente tem pessoas ouvindo, e a gente tem pessoas que depois, sei lá, tipo, me encontra e fala: puta, Carol, eu tenho uma ideia, queria discutir com você, queria conversar. E a gente sabe, isso é muito mais. Então, você poder participar desse ecossistema, não necessariamente tendo um reconhecimento do ecossistema, mas você poder participar dele e achar que, de alguma maneira, você faz com que ele seja acelerado ou que ele seja mais eficiente pela experiência que você já teve, isso eu acho que é absolutamente transformador e, para mim, transforma a minha vida. É o gás que eu tenho, sabe? É o que me faz, e todo dia eu trabalho assim com... É, a gente fala muito isso aqui em São Paulo, né? Com sangue nos olhos, mas eu vou todo dia para o trabalho feliz da vida.
Lento. Carol, uma palavrinha que às vezes vira palavrão no Brasil é dinheiro, né? O Brasil não lida bem com dinheiro em todos os sentidos, aparentemente, né? Ou porque falta para muita gente, ou porque quem tem pode ser, né, uma pessoa não tão agradável assim. Enfim, é uma discussão sempre muito difícil. É muito politizado. O Brasil tem um momento muito complicado, né, nesses últimos anos. Enfim. Que é o dinheiro, né? Já que isso é tão importante no teu dia a dia, né? De buscar soluções através dele, né? De investir. A palavra investir tá muito em cima disso, né? Enfim, tira palavrão da palavra dinheiro, né? Para quem tá nos escutando, né? Trata melhor, dá um sentido para ele agradável, já que aqui no Brasil é tão complicado falar de dinheiro.
No mundo é, porque a gente tem um problema de acesso a essa ferramenta, porque para mim dinheiro é ferramenta, é um meio para você chegar a um fim, e a tecnologia também, é a mesma coisa. O acesso a dinheiro, a capital, é que é complicado, e o que a gente tenta fazer como investidores, e cada investidor tem o seu... tem a sua vibe, tem o seu modelo de negócios. O modelo de negócios da Antler é pegar aquela pessoa que não tem acesso a capital e ajudar essa pessoa a ter. Por isso que na Antler, no nosso fundo, a gente tem investimento do BNDES, a gente tem investimento de fundos soberanos. Então, globalmente, eu tenho fundo soberano da Dinamarca, da Noruega, de Singapura. Então, essa galera investe por quê? Porque ela sabe que esse dinheiro precisa chegar naqueles fundadores e fundadoras que ninguém está olhando, que estão fora desse ecossistema também, e que precisam desse primeira faísca para seguir. Agora, a ideia de trazer dinheiro para essas pessoas e de investir nessas pessoas não é necessariamente para criar. Não quer dizer que, ah, mas então essas pessoas vão ter mais dinheiro e elas vão ficar num nível diferente das demais. Não, elas vão criar uma tecnologia que vai ser mais acessível a todos, por exemplo. Uma health tech que eventualmente faça uma análise de imagens muito mais barata do que você fazer um exame, como um exame caríssimo que a gente tem hoje em dia, que é um PET scan. Então, a gente tem um PET scan caríssimo, será que a gente não tem um tipo de diagnóstico que a gente possa fazer por imagens que seja muito mais barato e que a gente possa levar para todo mundo? Esse grande sonho. Uma fisioterapia que possa eventualmente ser feita do Amazonas ao, sabe, tipo, ao, a qualquer lugar, em qualquer lugar, por meio de tecnologia, que possa ajudar essas pessoas e que possa ajudar as pessoas que não têm acesso a médicos caros, que não têm acesso sabe, a tecnologias muito elaboradas, tecnologia simples, que ela possa fazer como se fosse um game, como se fosse um movimento de um game. A gente já tem essa tecnologia, que pode ser acoplada ao SUS em qualquer momento. Então, isso já existe. A questão é como é que a gente viabiliza. Então, o papel do investidor não é só grana. A gente fala, ah, é grana, mas é muito mais que isso. Como é que eu viabilizo e faço com que esses fundadores tenham um produto que já tem o MVP, mas que esse produto se torne viável, a ponto de que o HC, o Hospital de Clínicas aqui de São Paulo, queira usar essa galera, coloque nos programas deles e que dali a gente evolua para eventualmente falar com o SUS, falar: SUS, a gente tem uma solução para vocês que vai ajudar muito. Que o pessoal que mora lá no Amazonas e não consegue pegar e tem problemas de logística, eles vão conseguir fazer isso daqui com pouca internet e vão conseguir resolver um problema de fisioterapia que poderia ser muito grave. E assim, a gente está falando de coisas que escalam. A gente começa com coisas que não são escaláveis, e à medida que a gente vai evoluindo na tecnologia, a gente vai começando a escalar cada vez mais. E a ideia é essa: dar acesso de maneira escalável para a população a tecnologias que possam melhorar a vida delas de alguma maneira.
E por que tem tecnologias onde a expressão inteligência artificial aparece ou está aparecendo que tem gente muito grande com medo delas? O que que acontece lá que nós não estamos vendo e tu precisa ver, porque tu tá todo dia em cima disso, o que que tem de assustador? Por que que tem gente como, sei lá, Yuval Harari com medo, fazendo carta, gente que parou para investir? Eu sei que tem um monte de negócio, tá? Que tem grana também nessas paradas, enfim. Mas por que que tem
Cara,
gente assustada?
porque eu acho que qualquer tecnologia, e em especial a inteligência artificial, ela tem um potencial transformador enorme. Então, ela tem poder. O poder transforma. Ele transforma e ele destrói. Ele tem os dois lados. Isso depende do ser humano. Eu li hoje eu li uma opinião do Papa Francisco. Eu sou fã, eu sou groupie do Papa Francisco. Vamos deixar isso bem claro, tá? Sou groupie dele. E ele falou sobre inteligência artificial hoje. E ele, não sei se foi hoje ou recentemente, mas hoje que eu li essa matéria. E ele fala o seguinte: é uma tecnologia importante, é uma tecnologia revolucionária, ela contribui para esse processo de libertação. Ele até fala assim, quando ele, o que foi escrito, né, ele fala assim, da libertação da ignorância, me veio muito assim a caridade medieval das trevas. Parece que a inteligência artificial nos tira das trevas. Eu li muito isso no que ele falou, sabe? E ele fala assim: facilita a troca de informações entre diferentes povos, entre as diferentes gerações, mas isso nunca substitui a empatia, o cuidado, o entendimento, porque essas são as qualidades que a gente mais almeja, são as qualidades mais humanas, essas são as qualidades que realmente devem brilhar. As qualidades analíticas, porque o que a inteligência artificial tem é uma qualidade analítica, preditiva, analítica. Isso é essencial, é importante o ser humano desenvolver tudo isso, mas agora a gente consegue fazer isso com máquina, que não só com machine learning, mas realmente com um processo de inteligência artificial dentro de um programa de linguagem. Que funcione dentro de um contexto, que não deveria ter vieses, tem todas as questões éticas e responsáveis que deveriam ser cuidadas, mas a verdade, e quando o Papa Francisco fala sobre isso, ele fala assim: a inteligência artificial é como se fosse um reflexo da própria dignidade humana. Ele fala isso, e da nossa capacidade de criar, não colocando a responsabilidade da gente como se a gente fosse um criador. Mas essa é a verdade. Nós estamos no papel de criadores dentro dessa tecnologia. E a resposta, eu acho que está muito nisso, sabe? Depende de nós. É aquele clássico: compete a gente, ao ser humano, à humanidade, decidir se a gente vai virar um alimento para os algoritmos ou se a gente vai nutrir o nosso coração de liberdade com ele. Se a gente vai usar isso como uma escada, como uma alavanca para que a gente seja mais livre. Para que a gente possa fazer mais ainda, sabendo que essas tarefas mais básicas estão sendo cuidadas de uma outra maneira, com responsabilidade, dentro de contextos viáveis e sem vieses, ou com o mínimo de viés possível. Então, todos esses cuidados, e, puxa, colocar o Mark lá falando com o Congresso é importante? É muito importante, é essencial. Os políticos têm que se preocupar com isso, e muito. Quando você vê o Scott Galloway falando, né, sobre as principais forças, ele fala aquele livro, Os Quatro, né, que ele fala sobre as principais empresas de tecnologia, e ele faz a comparação com estados, a gente tem absoluta certeza que essas empresas têm muito mais poder do que vários países. E é um erro, um equívoco enorme do governo não se envolver nesses assuntos. Precisa se envolver, mas tem uma delicadeza, tem uma gentileza. Se você se envolve tanto a ponto de matar, você não usa tudo isso que pode trazer abundância e que pode realmente transformar a humanidade. Ao mesmo tempo, se você deixa tão livre assim, você corre o risco do poder. Aquele poder que transforma e destrói coisas belas, como já disse Caetano,
É
essa
verdade.
história. Entendeu? Então, assim, você tem esses dois, você sempre está nessa dualidade. O mundo é isso, essa dualidade. É a dualidade da política, do que você pensa sobre grana, de tudo. A questão é como é que a gente trabalha isso.
E quem está assustado espiou mais ou ba baseia-se nisso que tu falou? Que sim, pode dar errado, enfim, né?
Sim.
Ou é uma informação que não temos?
Eu acho que se baseia muito na natureza, dentro da minha leitura. Assim, a gente não sabe nada, né? Quem sou eu para analisar o que as outras pessoas pensam a respeito desse tema? Mas dentro da minha leitura, tem um livro, outro, adoro livro, tem um livro que se chama Humankind, que eu acho que é maravilhoso, que ele fala sobre como o ser humano, na verdade, é bom. E a gente interpreta, às vezes, as coisas que os seres humanos fazem de uma maneira talvez equivocada. E eu acho que depende muito de como a pessoa vê a natureza humana. Sabe? Eu acredito que o ser humano é bom ou não, primeiro. É uma questão filosófica. Depois, eu acho que a gente tem as ferramentas, hoje em dia, éticas de governança políticas que podem sim colaborar e corroborar para que esta tecnologia chegue ao seu potencial de uma maneira responsável. E eu acredito nisso. Eu acredito que sim, a gente não pode deixar de usar uma tecnologia. Aliás, eu acho impossível deixar de usar uma tecnologia, porque, ah, não, mas isso aqui vai dar um problema depois. Bom, boa sorte, você combina com quem isso tudo? Vai combinar com os chineses isso. Então, não, a gente aqui no Ocidente, a gente não vai usar. Aí no Oriente, vocês decidem o que vocês vão fazer. Então, ó, o fogo, a gente só pode usar nessa região aqui do mundo. Na outra região do mundo, não usa fogo. Não existe isso, gente. Então, assim. A questão de quando saiu essa carta, eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Pripas, para o Flávio Pripas, que é um grande amigo meu, e eu lembro que eu falei: Flávio, cara, isso aqui é dark web, só pode ser, ele não pode ter escrito esse negócio, eu não consigo acreditar, porque na minha visão era tão, na minha visão até absolutamente egocentrista, era, putz, mas é tão óbvio que não. E aí eu comecei a parar para pensar, falei: claro, não é óbvio. Não é óbvio, porque existe uma dualidade nisso, existe um risco, um desafio enorme para ser cumprido nesse processo. E quem somos nós para saber onde vai dar? A gente só tem a crença. Como eu sou investidora, eu estou acostumada a lidar com essa crença. Eu acredito que esse negócio vai dar certo. Eu acredito que esses fundadores vão para frente. Tá, mas um dos fundadores roubou a companhia e sumiu. Acontece? Acontece. Mas se você parar de investir porque aconteceu um evento como esse, nunca mais. Você vai ter progresso. Então, assim, o que você tem que fazer? Criar uma governança para que isso não aconteça mais. E é isso que o mundo precisa fazer. E tem que colocar essas pessoas, esses CEOs das empresas de tecnologias, todos dando, falando com o Congresso, explicando o que estão fazendo. Claro que tem. Eles têm um poder muito maior do que vários estados. É importantíssimo que isso seja feito, para que a gente saiba que a gente está lidando com as mesmas bases. Quer dizer, que esse poder, ele existe. Mas que a gente sabe que ele está sendo usado de uma forma responsável, sustentável, com uma governança e com os cuidados devidos, para que a gente traga abundância. Também não dá para não trazer abundância por causa do risco.
Carol, o quanto. Bom, eu vou pegar a expressão, né? Venture capital, né? Ele começou a aparecer faz um tempo, enfim, apesar de já existir, né? Há um outro tempo. É algo absolutamente consolidado. Não consolidado de dar certo ou não. Eu digo assim: a ideia macro é a ideia já posta, ou tem coisas. Não são processos, né? Eu digo da ideia mesmo, né? O conceito, ele tá posto e é isso, ou a gente tem um novo caminho? Pode algo mudar dentro desse universo que tu tá?
Sempre, muito. O venture capital, da forma como eu comecei a fazer em 2000, era muito diferente do que a gente faz hoje em dia. Tudo isso depende de fatores externos, depende de tantas coisas. É a mesma coisa de uma ideia, né? Quando você investe numa empresa, a empresa tem uma ideia, aquela ideia evolui de maneiras múltiplas. PayPal é um excelente exemplo, né? Começa numa situação, termina assim, completamente diferente. É difícil você. É difícil você nortear esse tipo de coisa. E o ecossistema de investimento é dinâmico, está sempre evoluindo, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o que é indubitável é assim: a gente precisa de pessoas boas, com execução consistente, para fazerem as coisas acontecerem. Então, uma coisa que eu acho que nunca muda nesse processo como um todo, a gente investe em pessoas. Essa foi uma máxima que eu aprendi. Na época que eu morava no Vale ainda, isso 2000, 2000, vai, 2001, com o Claude Leglise, que era da Intel Capital. Ele era o presidente da Intel Capital, e uma das primeiras coisas que ele falou para mim, ele falou assim: Carolina, uma coisa que você tem que aprender, cara, a gente investe em pessoas. A gente não investe no business, a gente não investe na ideia, a gente investe em pessoas. E isso foi me tocando e tocando meu coração cada vez mais à medida que eu fui
Abre um
tendo coisas.
pouquinho para mim, Carol. Abre um pouquinho para mim, que eu nunca investi, né, de alguma maneira, né? Me diz mais, assim, abre mais para o que é investir em pessoa e não num business. Qual é a grande diferença? Eu acho que eu sei, mas daqui a pouco eu tô achando que sei e não sei. Me abre mais,
Eu estou
me...
querendo dizer o seguinte: a pessoa, e várias vezes isso acontece na Antler também, tá? Ela tem uma determinada ideia que está num mercado pequeno, que é uma ideia que a gente acha que não vai dar certo. E a gente ainda assim, a gente fala: bom, eu vou te jogar mais para mais um ciclo. Repensa aqui um pouco mais o que você está fazendo e como é que você vai evoluir isso daí. E a pessoa começa a evoluir e fala: não, já entendi. Eu acho que aqui não, sabe, eu vou evoluir aqui dentro e eu vou transformar isso em outra coisa. Então, a verdade é que você não investe numa ideia, você investe naquela pessoa e na capacidade que ela tem de olhar essa ideia de por diferentes perspectivas, inclusive a de matar a própria ideia, de reconstruir, porque essa pessoa quer resolver um determinado problema. Então, por isso que é tão comum a gente ter as pivotagens. Né? Então, assim, a gente investe nas pessoas e não nas ideias das pessoas, e não necessariamente no modelo de negócios que eles estão colocando lá, que muda, Jim Pass. Jim Pass é um que começou com uma característica de B2C, e foi devagarzinho entendendo que o B2C não ia dar conta do recado, que eles iam ter que ir para um B2B. As pessoas falam, quando você fala assim, né, no B2C, que é um business to consumer, né, que você está vendendo para muita gente. E você mudar disso para um business, para uma corporate, para uma empresa que é vender para poucas pessoas, falar, mas isso, pô, é meio que o mesmo produto, está tudo feito. Gente, a mudança é gigante de modelo de negócios. Não é uma coisa simples, não é uma decisão simples. E isso foi acontecendo. E essas pessoas que estavam lá foram capazes de visualizar, foram os visionários que olharam tudo isso e falaram, putz, aqui tem um caminho que vai funcionar para a gente. E a gente quer ser global. E assim vai. E para cada um dos desafios, que são tantos os desafios que acontecem, essas pessoas são elas, são os fundadores e as fundadoras que estão lá no dia a dia, que olham, que são os visionários disso tudo, que sabem onde quer chegar e que vão analisando os dados e falando, putz, a gente precisa resolver dessa maneira aqui. É assim que a gente vai chegar do outro lado, ou que a gente vai resolver esse determinado problema. Então a gente investe em pessoas.
Vou dar uma forçada na amizade gigante agora aqui, né? Assim, é óbvio que eu entendi, enfim, né? Mas eu vou jogar assim, aí tu vem talvez nessa onda junto comigo, né? Eu vou citar duas pessoas que são pessoas que um dia tiveram ideias e apareceu, né, investidores, apoiaram as ideias deles e eles se tornaram gigantescos, as empresas gigantescas, enfim, elas mudam o mundo. Vou citar duas pessoas. Um já foi citado, Mark Zuckerberg. Eu vou citar outro, Elon Musk. São pessoas absolutamente controversas, com vários inimigos, enfim, né, com governos não conseguindo controlá-los direito, enfim, né? Pode estar investindo em futuros Marx, sei lá, onde é que esse jogo vira, ou a gente, claro, eles são super estrelas, eles são anomalias, eu digo até, é difícil de acontecer com os CPFs, algo que aconteceu com os dois, né? De serem estrelas. Estrelas mesmo, são muito grandes para aquilo ali, né? Mas eles eram pessoas que um dia alguém apostou, e enfim, e as ideias deles deram certo, né? Tem defeitos a serem corrigidos, né? Mas por que que essas duas pessoas são pessoas desse tamanho, com tanto amor e ódio em volta delas, enfim? Porque aconteceu esse processo com elas em algum momento. Aconteceu. Foi uma Carol lá e falou assim: cara, que ideia legal, calma aí, eu vou chamar uma turma. Turma, vem cá, tem um cara dando uma ideia maravilhosa aqui, um sistema de pagamento, não sei o quê. Olha, tem um cara aqui com um carro elétrico, se dirige sozinho, sei lá. Né? Enfim, por que que essas pessoas são essas pessoas hoje?
Essas foram pessoas que tinham uma visão, que queriam resolver um problema e tinham consistência de execução. Foram pessoas que tinham resiliência, vontade de fazer, que queriam resolver e que não, assim, em vários momentos que não aceitaram um não como resposta. E falaram, não, como assim? Eu vou atrás desse negócio, eu acredito nisso, eu vou atrás. Amazon, outra empresa que foi criada
Não
por um
falei do Jeff.
visionário. É. O Bezos, ele é a alma dessa empresa. E ele começou lá na garagem, não, mas eu quero vender livro. Não, mas espera aí. Quero vender livro e como é que eu vou fazer esse negócio crescer? Como é que eu vou escalar isso daqui? Mas eu posso vender outras coisas também. Vamos fazer tudo no manual aqui por enquanto, porque não, nada começa escalando, né? Engraçado, as pessoas acham que já desde o início já tem 10 mil funcionários, é uma super empresa. Não é nada disso. 10 mil, claro que não, mas tem gente que já contrata cinco, e assim, gente, na boa, no CID, você contratar cinco pessoas de repente, não dá. Você tem que ter muito estômago para isso. Você vai fazendo você pega teu filho, você começa. É uma coisa muito, bootstrapping é raiz, e é assim que acontece. E essa galera também fez um bootstrapping raiz, mas sempre assim, pensando no objetivo final e sem se preocupar muito com os espinhos no caminho, os espinhos, ou as pessoas que eles consideravam espinhos no caminho. Eduardo Saverin foi um grande espinho, por exemplo, para o Mark, que ele tirou, assim, cortem-lhe as cabeças. É sensacional, porque assim, tem que tomar uma decisão. Não, eu não quero mais, então, como investidor, você investiu tanto, pois é, isso aqui acabou, resolveu, eu não quero mais você aqui. Pronto, Eduardo Saverin, inclusive, que é um dos investidores da própria Antra, criadores da Antra. E assim vai. Então, São pessoas que vão ser, que às vezes têm personalidades muito fortes, são difíceis. Qualquer pessoa que tenha poder ou que apareça ou que tenha algum tipo de reconhecimento, hoje em dia a gente sabe que corre um risco enorme de ser odiada ou amada. E sempre vai ser assim. Mas não dá para negar o benefício que essas pessoas têm. Porque, outra vez, os bárbaros no portão. É essa galera que vai te empurrando para ir um pouco mais. Você acha que, assim, sem a Amazon, a gente estaria no nível que a gente está, assim, em outras empresas, de correr atrás, de querer fazer coisas de saúde, os investimentos que a Amazon fez em logística de cadeia alimentar, essas coisas, assim, a Amazon está fazendo isso e está provocando essas mudanças. É, a Tesla está provocando essas mudanças na China. Lá eles controlam todos os founders, sensacional, os fundadores são todos bem controlados na China. Não se corre muito risco lá na China. O risco que corre é realmente de você desaparecer da face da Terra. Mas assim, a Tesla está lá provocando, essas empresas provocam, a Nvidia provoca. É necessário, é importante. Agora, é importante também a gente cutucar a Nvidia. É importante e necessário a gente cutucar a Facebook. E quem faz isso normalmente? As startups. Por isso que assim, os governos têm que investir nessas startups? Tem. Eles têm que provocar isso aí, têm que criar essa ebulição. É um grande caldeirão que faz com que a gente tenha um resultado final que a gente espera, e que eu acredito, sempre positivo. Mas para isso, o caminho precisa ser bem cuidado. Você não pode largar no caminho e deixar cada um fazer o que quiser. Isso não tem a menor possibilidade. Então, a regulamentação é importante? Claro que é. Mas ela não pode atravancar o progresso. E é muito difícil. Regulamentação na área de tecnologia é uma delicadeza, assim, é muito complicado. Não é uma tarefa bastante difícil.
Carol, a pergunta é, para a gente começar a encerrar, é que eu queria falar de uma coisa que tu deve lidar muito nesse mundo, né? E todos os mundos têm, né? Enfim, né? Tá sendo uma aula, assim, né? As tuas respostas, porque ela serve para qualquer mundo, né? Porque tem uma praticidade com carinho, uma praticidade com carinho. Tu tem muito carinho no que tu lida, né? E ao mesmo tempo tu tem que trabalhar. Vamos lá, vamos se mexer. Tem que ter resultados. Aqui tem situações que a gente acertou. Vamos lá. Como é que tu lida com o ego? Eu acho que essa tua resposta vai servir para qualquer pessoa que está escutando isso aqui. Como é que lida-se com o ego?
Ego é um negócio muito, muito difícil. E quando a gente está trabalhando em projetos de tecnologia, ninguém faz nada sozinho. É sempre em equipe, não é? E aí, como é que você faz com esses egos todos que estão lá? Estava vendo recentemente, vou falar de outro, Netflix, a gente estava vendo aquele documentário daquela música We Are the World. Eu não sei, não lembro o nome do
Lindo,
documentário, mas
lindo documentário, lindo.
fantástico, porque o Lionel Richie, sabe o que ele fez que foi genial? Ele colocou uma plaquinha, ele tinha que reunir um bando de artistas, tipo, artistas nível Cyndi Lauper, sabe? A galera, tipo, Bob Dylan,
Michael
todo
Jackson.
Michael, MJ, fantástico. MJ, que começou o projeto junto com o Lionel Richie, reuni todo mundo numa madrugada, num estúdio, fazer todo mundo gravar. Você imagina a quantidade de egos que tinha ali, a dificuldade que ele tinha. Ele escreveu a seguinte plaquinha na entrada. Please check your ego on the door. Tipo, entrou, deixa teu ego lá fora, por favor, para a gente poder dar conta do recado. E nessas situações, é o que eu acho que assim, as pessoas têm que estar tão apaixonadas por resolver o problema que em algum momento elas vão abrir mão do seu ego. Acontece sempre? Não. A vida não é um mundo de carochinha. Então, para isso, existem formas de você tentar segurar o ego das pessoas. Existem governanças, existem estruturas que você vai colocando para que você tente governar ou direcionar melhor o ego das pessoas dentro de determinados projetos, porque vai existir. Mas quando você coloca pessoas que realmente estão interessadas em fazer esse negócio crescer, é incrível. Internet. A internet foi construída por um bando de anônimos que construiu esse sistema sozinhos, entre aspas, sem grandes egos, né? Quer dizer, qual era o grande ego? Quem é o dono da internet, o sistema da internet? A gente não tem um efetivo dono de como isso daí começou. Mas isso daí foi utilizado em benefício da humanidade. E tem muita gente assim. Então, assim, ego é um negócio difícil de lidar. Com investidor é dificílimo e você sempre tem que tentar lidar a seu favor, porque você sabe que existe. Melhor coisa que tem é quando você tem consciência das coisas, né? Já é meio passo para você saber como lidar. Então, assim, quando você sabe que a pessoa tem um ego desse tamanho, você sabe, você tem que tentar trabalhar tudo isso dentro daquela organização, dentro da situação que você está. E até como uma técnica, eu falo muito até com os nossos fundadores e fundadoras, gente, investidor tem ego. Então, o que que você vai fazer? Você vai investigar tudo que ele investiu antes, você vai ver onde é que ele teve sucesso, quem ele conhece, como é que ele é bacana, tal, etc. E você vai ajudar ele nesse processo, entendeu? Já carrega junto, já fala, putz, cara, você investiu nesse negócio super bacana, tal. Você não precisa ser pedante, mas você vai trazer essa pessoa para o teu lado. Então, tudo você tem que usar para tentar trazer a pessoa para o seu lado. E o ego, como tudo, também é dualista. Tem o lado ruim, mas tem o lado bom de que quando você sabe que ele existe, que ele está lá, você consegue trabalhar e ajudar dentro do processo.
The Greatest Night in Pop é o nome do documentário na Netflix
Esse.
sobre essa gravação.
Perdível, maravilhoso. Aquilo sim é trabalhar em equipe com diversidade.
Nossa,
Não.
nossa. Carol, para acabar. A tecnologia, ela é uma maldição, uma salvação.
Ela é salvação. Ela é salvação. Tudo depende da gente, de como a gente vai fazer essa tecnologia ser desenvolvida. E volto a falar, a gente quer ser simplesmente um alimento para os algoritmos, isso, palavras do Papa Francisco, hein? A gente quer ser alimento para dados, ou a gente quer usar tudo isso como uma, como um step, né? Como uma escada que nos ajude a alcançar níveis de abundância, de felicidade, de liberdade maiores e de acessibilidade para as pessoas, para todas as pessoas. A gente tem esta capacidade. A gente tem que acreditar que o ser humano é bom e que vai fazer isso de maneira cautelosa, sempre tomando todos os cuidados, sabendo que temos desafios. Mas eu sempre falo para as pessoas, eu sou cautelosamente otimista.
É uma boa frase. É uma boa frase. Muito obrigado pelo teu tempo e teu carinho com a gente. De
Obrigada a você.
verdade.
É um prazer estar aqui com você falando. Obrigada. Obrigada, Matheus, também, que está nos ouvindo aqui.
Matheus Riga tá cuidando a gente aqui de pertinho para ver se a gente não cometeu nenhum erro. Ele não se meteu na tela, então acho que a gente foi bem. A gente foi
Acho
bem.
que a
A
gente
gente andou.
é uma estrelinha, né, Matheus? Está tudo bem.
A gente andou bem. Carol,
Tudo
muito obrigado.
certo.
Ó, tá aí, tá, viu a voz do além, a voz de Deus, voz de Deus, voz do Papa, através do Papa, enfim. Carol, muito obrigado, tá? A gente se reencontra. Beijão, obrigado pelo
Certo,
carinho.
a gente se encontra aí. Beijos, tchau.
Tchau, tchau.